Falando de Economia.
Hoje a nossa conversa aqui no Falando de Economia é com Daniel Cury, que é diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado. Boa tarde, Daniel. Obrigado por participar mais uma vez aqui do primeiro item.
Eu que agradeço, Pedro. Boa tarde a você e boa tarde aos ouvintes.
Daniel, a gente tem trazido um tema aqui recorrente para o papo aqui do Falando de Economia, que é a questão da preocupação com os gastos públicos e principalmente para o ano que vem. Dentro dessa discussão toda, a gente sabe que a gente tem uma regra constitucional desde 2016 aí, que é a regra do teto de gastos. Então, o governo tem que respeitar essa regra. Tem várias despesas que entram nesse teto e várias outras que não entram. Dentro dessa discussão toda para o ano que vem, veio a questão dos precatórios, que são dívidas que a Justiça já determinou que o governo pague. E para o ano que vem, está previsto em 90 bilhões de reais o pagamento desses precatórios, e o governo, dentro do orçamento, não tem isso tudo. Aliado a isso, o governo tem aspirações de promover aumentos, por exemplo, em benefícios sociais. Enfim, tem toda essa discussão do gasto público. Eu queria falar contigo, a IFE já estudou bastante isso, tem feito notas, tem feito relatórios em relação à possibilidade desse impacto, porque o governo mandou uma proposta de emenda à Constituição aqui para o Congresso, alterando umas regras dos precatórios para ver se salva um pouquinho desse dinheiro para honrar esses compromissos e até um novo Bolsa Família. Eu queria que você dissesse para a gente qual é a análise da IFE em relação a isso e quais são os impactos aí e os perigos, talvez, na economia de você promover um parcelamento desses precatórios ou então adiar o pagamento desses precatórios.
Sim, o parcelamento é exatamente essa proposta original do governo que veio na forma da PEC 23 de 2021, né? Eu acho que antes disso é importante a gente entender por que que isso virou um problema, né? Então aí você tem que ver qual é o cenário mais provável até uns meses atrás, né? E o que vinha acontecendo com esses gastos com precatórios. Até mais ou menos o meio do ano, a perspectiva para você cumprir o teto de gastos no ano que vem, ela era bastante positiva. Você ia ter uma inflação alta ali em junho, mas cuja expectativa era que cedesse até o final do ano, e no frigir dos ovos, isso ia provocar uma certa folga no teto de gastos de 2022. A situação era considerada confortável. É claro que isso estava sujeito, sempre está, a algum tipo de choque adverso que possa acontecer. Esse choque, se é que a gente pode chamar assim, ele veio, que foi um aumento na despesa discricionária, a despesa obrigatória com sentenças judiciais e precatórios, que você bem explicou, que são aqueles gastos derivados de decisões contrárias da União, né, na Justiça. O valor que ele está projetado para 2022, ele é muito elevado. Por um lado, de fato, era de certa forma imprevisível a magnitude desses precatórios, mas nem tanto, porque ele já vem crescendo desde ali pelo menos de 2010, né? Hoje o gasto com precatórios, mesmo corrigindo pela inflação, né, nesse período de 2010 a 2020, já é praticamente o dobro do que se gastava lá no início da década passada. Então, o cenário para o teto de gastos, ele mudou muito rapidamente. Então, você tinha um certo conforto, mas veio algo que, de fato, os agentes não estavam prevendo. E, segundo o governo, nem eles tinham informações sobre isso. Esse impacto é na casa ali dos 30, 32 bilhões de reais. E aí, todo aquele conforto que você tinha para cumprir o teto, ele some. Até porque não é a única demanda de aumento de gastos para o ano que vem. Então, ano que vem, a gente tem o governo já publicando uma medida provisória com um novo auxílio de substituição ao Bolsa Família, né? Por enquanto, o governo não explicitou quanto que vai gastar. No projeto de lei orçamentária, esse auxílio está previsto, mas o gasto previsto com ele é o mesmo que seria com Bolsa Família. Então, isso é uma dúvida que se tem para o ano que vem. essa dúvida só vai ser esclarecida, só vai poder ser resolvida quando a gente resolver a questão dos precatórios. Por isso que existem essas propostas, né? O que a IFE tem alertado é que, a depender da solução que for dada, ela envolve alguns riscos, inclusive para a credibilidade da política fiscal. Porque, no fundo, o que o governo está propondo, está dizendo é que, olha, eu vou precisar mudar o teto, senão eu não serei capaz de cumpri-lo. Isso tem uma repercussão e é importante que o governo se comunique bem em relação a isso. A IFE, ela tem alertado muito nesse sentido. Olha, em primeiro lugar, era previsível ou não, né? Quão previsível era, já que você tem a Advocacia Geral da União que defende a União nessas causas. E uma vez que você tenha que lidar com esse problema, qual é a melhor forma? Como você vai conduzir isso, né? Com toda certeza, parcelando os precatórios, ou seja, revertendo a expectativa do credor de que ele receberia ano que vem e não receberá mais, pelo menos não na totalidade, isso é muito difícil que seja bem aceito. E foi essa reação inicial, e depois disso começaram a aparecer novas propostas que a gente pode comentar também.
Pois é, inclusive a IFE já apresentou algumas sugestões, ou então alternativas, ou então até de interpretação, né? Uma delas é a questão da correção do teto de gastos, porque haveria uma folga, teoricamente, para o ano que vem no teto de gastos em função dos novos índices de inflação, né? A gente até já explicou aqui isso no quadro do programa, e essa folga geraria aí em torno de talvez 17 bilhões de reais, um número estimado. Outra sugestão também que veio da IFE é a questão do dinheiro que é para educação. A PEC do teto de gastos, né, que virou uma emenda constitucional, excluiu o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, o pagamento, né, os pagamentos do Fundeb, me corrija se estiver errado, do teto de gastos. E aí, por consequência, o antigo Fundef, que foi substituído, também poderia ser excluído desse dinheiro. Esse dinheiro também geraria uma receita em torno de 16 bilhões. É mais ou menos isso mesmo? Você pode explicar para a gente essa interpretação?
Assim, eu diria que paralelamente às soluções que têm sido buscadas, há uma questão de fundo jurídico, que é você interpretar qual é a natureza desses precatórios, lembrando, dos 89 bilhões, cerca de 16 bilhões são derivados desses precatórios relacionados ao gasto da União com a complementação ao Fundef. Como você disse, ele é o antecessor do Fundeb. O que a IFE colocou é basicamente colocar a discussão. A IFE, ela não tem jurisdição, ela não pode dizer qual que seria a interpretação correta, ela não pode interferir nas propostas que estão dentro do Congresso, pelo menos não diretamente, né, fazendo recomendações, esse tipo de coisa. Mas a gente coloca, eu acho que é uma questão a ser esclarecida. Se, pela regra do teto, esses gastos da União hoje com o Fundeb, eles não estão sujeitos ao teto de gastos. Então é uma questão natural que surge. Ora, se os gastos hoje com o Fundeb não estão sujeitos ao teto de gastos, por que estariam os precatórios do antigo Fundeb? Longe da gente querer dizer exatamente o que deve acontecer e como deve ser interpretado. Para isso você tem Tribunal de Contas e os órgãos do Judiciário para entenderem melhor, e o próprio Executivo. Mas eu acho que é uma discussão válida, até porque você deve considerar que é um recurso direcionado para a educação básica, né? Então, é um recurso, meritório, digamos assim. Então, acho que essa é uma discussão válida. Ela corre em paralelo com as outras, porque as outras são, de fato, uma mudança no teto de gastos, né? Uma mudança constitucional na regra do teto de gastos. Mas a questão do Fundef é mais ou menos isso. Não chega a ser uma proposta, embora pareça, né? Ela é mais uma discussão que a gente entende que deveria ser feita. Qual é a verdadeira natureza desses precatórios do Fundef? Porque se de fato, entenderem que esses precatórios, essa parcela de 16 dentro de 89 bilhões, não está sujeita ao teto, isso facilita o cumprimento do teto no que vem. Isso não economiza nenhum real, mas o teto do ano que vem, ele cria essa folga de 16 bilhões por cumprimento dentro da regra, entendeu? Sem ter que mudar a regra. É um fato novo que surgiu depois do início da vigência do teto e que tem que ser encarado.
Claro, e a gente vai poder discutir isso aqui ainda na Rádio Senado, porque o texto está lá na Câmara, a chamada PEC dos Precatórios, tem uma comissão especial que está se debruçando sobre o tema, e isso vai chegar aqui no Senado também. Daniel Cury, diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, antes da gente terminar, eu queria só abordar um assunto aqui que tem a ver assim, com essa função esclarecedora que a IFE tem nessa parceria aqui com a gente na Rádio Senado. Tem um assunto que foi bastante destacado nesse fim de semana aí nos grandes veículos de comunicação e tal, relativos a essa questão da economia, que foi uma notícia de documentos que foram vazados, que revelaram nomes de políticos do exterior e também aqui do Brasil, relacionados ao mercado financeiro, principalmente em relação a contas que são as chamadas offshore, que são em paraísos fiscais. Sem entrar no mérito aqui, a gente também não vai fazer nenhuma análise de julgamento, nem entrar nessa questão, mas eu queria que você pudesse explicar para a gente rapidinho o que são essas offshores. E como elas funcionam? Por que são contas no exterior que as pessoas podem ter e aí não precisam pagar imposto aqui? Como é que funciona?
Como você disse, o assunto ele surgiu, não é necessariamente novo, né? Mas esses últimos vazamentos aí surgiram no final de semana. Eu acho que qualquer conclusão em relação ao que apareceu nesse final de semana, acho que seria precipitado, né? Então, a gente deve ficar alerta para o que vai acontecer. O que se tem até o momento é que o ministro da Economia e outras pessoas teriam investimentos offshore. Basicamente, você busca aplicar o seu recurso onde um regime tributário é melhor do que o do Brasil. Você tem, como você falou, os paraísos fiscais. Isso não é ilegal. Mas é claro que deve haver transparência em relação a isso. No caso de autoridades públicas, é mais do que transparência, é questão de discutir os conflitos de interesse que poderiam emergir dessa situação, de você, por um lado, cuidar da política econômica de um país e, por outro, ter recursos que, de certa forma, ficam liberados de seguir o regime tributário daqui. De novo, longe de mim dizer que isso é errado ou não, mas a discussão ela tem que ser feita a partir de agora, dado que é um assunto recente e, pelo menos, esses últimos vazamentos. Eu acho importante a gente acompanhar para que os esclarecimentos sejam feitos a partir dessa semana.
Tá certo. Daniel Cury, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item com a gente, esclarecendo esses pontos aí relativos à economia. Um grande abraço, boa semana de trabalho para você.
Abração, Pedro. Boa semana para você e para os ouvintes.